Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em toda a Paraíba, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite todo mundo que tá ligado com a gente. Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro, a Hora H tá só começando, hein?
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Prefeitura de João Pessoa vai publicar decreto para proibir monopólio de empresas que controlam fotos em pontos turísticos da capital.
Política, em entrevista à CNN em São Paulo, governador João Azevedo diz que eleitor rejeitou extremos nas eleições deste ano e sugere que a esquerda mude política de se comunicar com o cidadão.
Brasília, deputado federal Hugo Mota recebe apoio do Republicanos na disputa pela presidente da Câmara, corrigindo, pelo apoio do Podemos na disputa pela presidente da Câmara, e avança tratativas com o PT do presidente Lula.
Entrevista da hora, deputado federal Romero Rodrigues do Podemos diverge de Fábio Ramalho e diz que nome da oposição só deve ser definido em 2026.
Oportunidade, população poderá quitar dívidas com a Cagepa com até 100% de desconto nos juros.
Meio ambiente, estado investiga despejo de água escura na praia de Manaíra, na capital da Paraíba.
Crime. Falso policial é preso com arma de brinquedo e farda oficial no interior da Paraíba.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta quinta-feira no estado.
Tempo parcialmente nublado na maior parte do estado, com temperatura máxima em 35 graus e a mínima 20 graus.
Agora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, o pecado do padre. Primeiro, a Diocese de Patos cancelou a conhecida Missa da Cura e Libertação, um evento que reunia milhares de pessoas no coração da pequena Taperuá, no Cariri paraibano. Depois, vem a decisão de transferir o padre Fabrício Timóteo para o distante município de Santana dos Garrotes, no Vale do Piancó. Por mais que a diocese apresente justificativas internas, fica indisfarçável a sensação, pelo menos, que o padre Fabrício Timóteo está sendo punido. Mas qual o pecado do padre? Reunir multidões em torno da pregação da libertação de doenças e vícios? Não seguir a liturgia e o ritual da missa da igreja? Pregar de uma forma diferente a genuína mensagem de Jesus Cristo de Nazaré? Parece daqueles exemplos clássicos em que o apego à religiosidade tenta, por vias administrativas legítimas dentro do sistema interno da igreja, calar uma mensagem de boas novas, principalmente de alguém que consegue se comunicar com tanta facilidade com as pessoas e atrair essas pessoas sedentas, necessitadas, para perto de Deus e, por consequência, para perto da própria igreja. Pode até não ser, mas é a impressão que fica de uma punição. Uma punição severa, mas sutil, subliminar. E é por isso que há tantas reações de pessoas da própria paróquia de Taperoá, de gente que conhece o trabalho abnegado, dedicado, apaixonado até do padre Fabrício por essa causa que um dia abraçou. Fica ainda mais paradoxal, contraditório, que haja esse tipo de punição, entre aspas, a quem o único mal ou pecado é cumprir o que o Evangelho Sagrado de Jesus Cristo de Nazaré pede e ordena, quando muitas vezes silencia, se omite e até joga para debaixo dos panos escândalos que aí sim deveriam ter ação enérgica e punição exemplar. 2000 anos depois, o farisaísmo ainda está vivo e manda para a cruz aqueles que não se enquadram nas vestes sacerdotais. Padre Fabrício está sendo açoitado, sem direito a perdão.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Não para, a vida não para toda hora.
Alô, alô, Paraíba, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Obrigado a você que se liga com a gente em toda Paraíba. Estamos juntos, conectados, misturados. João Pessoa, cabeça de rede, Rádio Pop FM 89,3. Campina Grande, Pop Cariri FM. Mais 25 emissoras em conexão com a Rede Mais Rádios.
Objetiva e clara, tá no ar.
Cheguei Paraíba, ao lado de Alisson Bezerra. E até às 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. E vamos vamos que vamos.
Tá no ar.
Já tá no ar, Hora H.
Hora H. Está no ar, a Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Em que está fundamentada a sua fé? O que você crê? Na poderosa e imutável palavra de Deus, ou em coisas, em amuletos, em muletas? Onde está a sua fé?
Minha fé não está em sabedoria humana.
Uma fé que nós não encontramos nas paredes de templos, na beleza das retóricas, das palavras.
O que Deus preparou é...
Nós encontramos na singeleza, na simplicidade do autor de todas as coisas e daquele que nos enviou seu próprio filho para falar diretamente aos nossos corações sem intermediários. A sua fé nesta noite que começa se renove no fundamento certo, na fonte inesgotável, no Jesus Cristo de Nazaré, simples, sem posses, sem glamour, mas paradoxalmente todo poderoso. Abraçando minha amiga Andréia Diniz na sintonia da Hora H, ligada com a gente no trânsito agora, passando pela República de Marizópolis, ouvindo a Rádio Progresso FM.
Um abraço.
E a partir de agora, ligada também com o Alisson Bezerra e toda a equipe da Rede Mais.
Mais uma edição da Hora H, hora mais esperada do Rádio Paraibano, informando a você, motorista, que está trafegando agora na BR-230 entre João Pessoa e Bahia, nas imediações do acesso oeste, entre o viaduto de Oitizeiro e acesso oeste. No final da tarde, houve um acidente, o tombamento de uma carreta que estava transportando, que transporta, na verdade, tratores. Essa carreta tentou fazer um contorno ali, aquele contorno de frente ao acesso oeste, acabou tombando e fechando parte da via. Então, por conta disso, o trânsito está um pouco complicado na região. A Polícia Rodoviária Federal informou agora há pouco que o guindaste para fazer a retirada do veículo já está no local. Então, você que está transitando agora na BR-230 e BR-101, são as duas rodovias federais que passam no mesmo local. Atenção, redobre atenção, porque o trânsito está um pouco complicado agora na BR-101-230, próximo ao acesso oeste, viaduto do entre o viaduto de Oitizeiro e o do Alto do Mateus, ali no acesso oeste. Então, no sentido João Pessoa, Recife, situação complicada nesse momento. João Pessoa, Bahia, na verdade, situação complicada nesse momento. 6h14, você pode participar conosco, mandar sua mensagem, sua interação, 99346-5236, repetindo 99346-5236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no @WalissonBezerra.
Comigo você fala agora no Instagram. É fácil me achar no Instagram. Me deu prazer, alegria de poder conversar e partilhar com você essas histórias da vida nossa de cada dia. Você pode interagir, mandar sua mensagem na transmissão agora em tempo real pelo Instagram ou também em direct sua mensagem. Será um prazer falar com você. Arroba Heron Cid. É fácil me achar. Me dê esse prazer, essa alegria.
Arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Até às 7 da noite, jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h15, alô, alô, Thaís e Vilar na sintonia da Hora H, obrigado, valeu pela audiência, valeu pela sintonia. Tá no trânsito agora? Tá no trânsito agora? Tá ligado com a gente? Precisa abastecer seu carro? Abasteça nos postos da Rede Opção, em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre a opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
6h15, o Alisson.
O governador João Azevedo concedeu agora há pouco a entrevista à TV CNN em São Paulo, onde comentou o resultado das eleições 2024 no país. Na visão de João Azevedo, o eleitor, o cidadão, na ponta final, não quis se deixar levar por polarizações políticas, preferiu adotar as discussões das cidades. João Azevedo disse ainda que é preciso que a esquerda reveja o seu perfil e a sua forma de comunicar com o eleitor.
É necessário, logicamente, fazer uma leitura da mensagem que vem das urnas. A esquerda, com certeza, vai precisar rever a sua forma de comunicação. O entendimento de que a sociedade, de que a população hoje não é a mesma de 20 anos atrás. Que o discurso de 20 anos atrás, ele talvez não agregue tanto quanto é necessário nesse momento. E mesmo tendo o presidente da República com um governo que traz, eu acredito que índices importantes em diversos setores da economia, do sistema de proteção social, e mesmo assim você não há, talvez por parte da população, uma identificação ainda tão direta com esses resultados. Então eu acho que é preciso rever um pouco a forma como nós estamos lidando com a população.
6h17, o Alisson.
Essa foi a fala do governador João Azevedo lá em entrevista à CNN. João, que cumpre agenda em veículos de comunicação nacional. Hoje de manhã esteve na Band, agora à tarde na CNN. E amanhã participa de um evento no Valor Econômico. Jornal Valor Econômico.
6h17 agora, informação sem parar na Hora H. Uma polêmica na capital da Paraíba, o Alisson.
Exatamente. A população e turistas denunciando que estão com dificuldades de tirar foto naquele letreiro, no famoso letreiro João Pessoa, na orla da capital.
Tem que arranjar um nome para aquilo, né? O negócio letreiro é feio demais, né? O letreiro do Busto Tamandaré é negócio feio. Vamos criar um nome para aquilo ali. A Prefeitura de João Pessoa tem a oportunidade de pensar aí com comunicação, com tanta gente para pensar. O letreiro é negócio feio, viu?
Vamos à redação do Portal MSB?
Boletim da redação.
João Pedro Gomes.
Após polêmica envolvendo turistas e uma empresa de fotos privada no letreiro do Busto de Tamandaré, em João Pessoa, a Prefeitura vai editar um decreto para regulamentar essa atividade. O caso ganhou repercussão depois que turistas relataram constrangimentos devido à atuação de uma empresa que oferecia serviços de filmagem e fotografia com drones no local. Segundo testemunhas, a empresa estaria organizando filas de clientes, cercando o espaço com funcionários uniformizados e impedindo o acesso de outras pessoas ao ponto turístico. O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, afirmou que o planejamento para a regulamentação foi debatido nesta manhã.
A SEDURB, ela já vinha recebendo essa denúncia, não na demanda que foi ontem, e já vem tomando as providências quanto a isso. Com a continuidade, estamos fazendo um planejamento hoje pela manhã, nós nos reunimos, a SEDURB, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Turismo junto com a comunicação, formando estratégias para a gente combater esse tipo de atividades que não podem acontecer. O espaço é público e nós vamos inibir isso de todas as formas.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Obrigado, João, pela participação aqui na Hora H. Essa é uma polêmica que ganhou muita força nas redes sociais dos próprios turistas e cidadãos da capital reclamando essa situação. Isso é algo, infelizmente, corriqueiro, que acontece em outros municípios e acho que a prefeitura age certo para evitar que isso ocorra na nossa capital paraibana, porque não tem mais nada constrangedor do que você estar em um ponto turístico, querer usufruir daquele ponto turístico que é gratuito e do nada tem uma empresa lá com monopólio, cuidando de tudo, dizendo aqui você só passa se pagar, aqui você só passa se der a gorjeta. Enfim, acho que a prefeitura precisa agir não apenas nesse ponto, mas também em outros locais, principalmente nessa época de final de ano e início do verão, né?
Medida assertiva da Secretaria de Turismo de João Pessoa, do secretário Daniel Rodrigues. Preciso realmente organizar e disciplinar para que o ambiente público seja do público, né? Não de uma empresa ou de outra pessoa controlando esse uso de um bem público.
Falando em turismo, Heron, agora há pouco a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa informou que amanhã o prefeito Cícero Lucena vai anunciar a programação do final de ano e também do Projeto de Natal, Réveillon e Forró Verão. Aquele festival que aconteceu no ano passado, você lembra do ano passado?
Uhum.
Que trouxe forró para a praia, vai acontecer novamente esse ano, ano que vem, na verdade, em João Pessoa. E de noite terá a ligação da iluminação natalina da nossa capital paraibana.
Ainda na capital do estado, a juíza Ivanovska Maria Gomes dos Santos, da 6ª Vara da Fazenda Pública, liberou a continuidade dos estudos da Prefeitura de João Pessoa para as obras do Parque da Cidade na área do antigo Aeroclube. Esse projeto estava embargado desde junho, quando a Justiça determinou a suspensão dos trabalhos por falta de estudos de impactos ambientais. Essa ação foi movida pelo Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas, que alegou riscos à fauna e à flora do local. Pergunta que se faz é qual fauna e qual flora que tem ali, por amor de Deus. Não era um aeroclube? Só tem o quê? Pista. Cara, a vegetação que tem ali. Você procura e não acha. Mas foi suspensa. Por coincidência, 3 dias depois do prefeito Cícero Lucena ser reeleito, a justiça vai e libera para a continuidade dos estudos e das obras.
6 horas e 21 minutos, bora para o intervalo comercial?
6h21 na Hora H, 6h21 daqui a pouco. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Atenção você que está com a conta em atraso junto à Cagepa. A companhia anunciou hoje uma campanha de renegociação com até 100% de desconto nos juros e multas.
E a história do homem de Remígio que se passou por um policial penal e terminou nas grades.
Ainda hoje uma entrevista com o deputado federal Romero Rodrigues. Ele fala sobre a eleição de Hugo Mota na Câmara Federal e as articulações para a eleição de 2026 na Paraíba.
Daqui a pouco a gente volta contando tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h22 agora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Pop, pop.
Aproveite os últimos dias do Renova Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Armário multiuso com 2 portas, só R$ 39,90. Painel para TV com suporte grátis, só R$ 199. Ventilador de coluna 40 centímetros, apenas R$ 239. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para
você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Aproveite os últimos dias do Renova Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Armário multiuso com duas portas, só R$39,90. Painel para TV com suporte grátis, só R$199. Ventilador de coluna 40 centímetros, apenas R$239. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Rádio Pop.
É demais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, são 6 horas e 26 minutos, agora 6h26. Obrigado a você que volta com a gente nessa Paraíba de audiência.
Volta para girar com a informação. Atenção você, ouvinte da Hora H, que está em dívidas com a Cagepa. Albemar Santos, a companhia abriu um mutirão de negociação com grandes descontos. Boa noite, Albemar.
Olá, Eron, boa noite a você, boa noite ao Alisson, a quem nos acompanha através da Rede Mais. Hora H é a quinta edição dessa campanha que oferece descontos para quem tem débito junto à Cagepa, Companhia de Águas e Esgotos aqui da Paraíba. E essa campanha chama-se Em Dia com a Cagepa. Fique em dia com a Cagepa, perdão. Essa campanha oferece várias oportunidades para você ficar ok com a empresa e evitar constrangimento. Quem vai dar mais detalhes de como funciona essa campanha é o diretor comercial da Cagepa, Isaac Veras. Acompanhe conosco.
Nessa campanha de negociação de débitos, né, que a Cagepa promove, já vai na sua quinta edição, é a campanha Fique em Dia com a Cagepa, né, uma oportunidade que a companhia abre para aqueles clientes que estão inadimplentes com a companhia, os clientes que possuem débito ou que estejam com a água desligada, por exemplo, e queira regularizar, esteja com o CPF inscrito nos cadastros restritivos de créditos. Essa campanha, ela abrange todos os clientes da categoria particular da companhia, que são clientes residenciais, comerciais e industriais, e está trazendo, ofertando aos clientes opções diferenciadas de negociação. Né? A gente está ofertando, por exemplo, descontos que vão até 100% nas multas e nos juros por atraso e parcelamento em até 60 vezes. Um parcelamento normal da companhia hoje é em, no máximo, 24 meses. Nesse período da campanha, que inicia agora dia 1º de novembro e vai até o dia 30 de novembro, esse parcelamento vai ser estendido até 60 meses.
E além de todas essas facilidades, ainda tem uma novidade nesse ano, nessa edição da campanha. O cliente vai ter a oportunidade de ter até 90% de desconto com multas por questões de irregularidades. Os famosos gatos e outras coisas aí, você vai poder ter um desconto muito bom para poder regularizar a situação em relação a essas multas. Para participar, você vai ter que fazer o seguinte. São várias as formas, vários canais que você deve utilizar para poder participar dessa campanha. Tem o call center da Cagepa, que é o 115. Tem também um número WhatsApp, que é o 83981984495. Tem também uma atendente virtual, que vai atender você através do site www.cagepa.pb.gov.br. E ainda um aplicativo da Cagepa que está disponível nas plataformas Android e também iOS. E ainda tem a forma presencial. nas lojas aqui da capital, tem também em Campina Grande, em Guarabira, Patos, Pombal, Cajazeiras. Também você vai poder resolver essa situação em todas as casas da cidadania que funciona aqui em vários estados da Paraíba. Então não perca a sua oportunidade, são várias as chances que você tem de regularizar a sua situação junto à Cagepa e evitar problemas, evitar constrangimento. Heron e Wallace, é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H.
Valeu, Albemar Santos. Essa é uma oportunidade para o usuário da Cagepa, como também chegou a sua oportunidade para você aproveitar o Renova Lojão Rio do Peixe. Corra, dá tempo ainda. São os últimos dias de ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Sala de jantar 100% MDF. 4 cadeiras, 10 parcelas de R$ 69,90. Roupeiro com 6 portas, 4 gavetas com pés, apenas 10 de R$ 189,90. Cômoda com uma porta, 4 gavetas, só 10 parcelas de R$ 39,90. Você compra na loja, no site ou no WhatsApp. O telefone é o 99827-4400. Lojão Rio do Peixe. No Lojão, é fácil comprar.
Hora H.
6:30 agora.
Um homem se passando por policial no interior da Paraíba, Roberto Tagino.
Um homem que se apresentava como policial penal foi preso pela Polícia Civil da Paraíba no município de Remígio. Ele estava com uma réplica de pistola e fardamento da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP. Ao ser informados sobre o fato, os policiais do Grupo Tático Especial foram até o local onde o suspeito estava. No momento da abordagem, o investigado admitiu não pertencer aos quadros da SEAP. Ele disse que estava usando a farda por trabalhar como segurança de alguns comércios da cidade. O homem foi levado à delegacia e autuado pelos crimes de falsa identidade e uso ilegítimo de uniformes ou distintivo. Ele responderá em liberdade, já que as penas referentes aos delitos não ultrapassam 2 anos. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
Do disfarce de policial penal para direto ao sistema penitenciário, para a cadeia, né? Agora ele vai fazer um treinamento intensivo com policiais penais com quem ele vai conviver por alguns dias, pelo menos, né?
6:31, vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
A bancada do Podemos anunciou hoje um apoio à candidatura do paraibano Hugo Mota à presidência da Câmara. Esse anúncio contou com a participação de 2 paraibanos fora Hugo Mota. Rui Carneiro, deputado federal pelo Podemos, e também Romero Rodrigues, que é deputado federal pelo Podemos da Paraíba e lidera a bancada na Câmara Federal.
E é com o deputado federal Romero Rodrigues que a gente conversa agora por telefone sobre essa decisão.
Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da Hora.
Deputado Romero Rodrigues, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H.
Oi, Seron, um abraço, saudação a todos os paraibanos.
Deputado, a presença da Câmara tem um papel fundamental para o andamento do país, digamos assim, porque é responsável por pautar os temas em discussão e em trâmite, tanto no Congresso Nacional, mas às vezes também migrando para outros poderes, como o Executivo e o Judiciário. Na visão do senhor, em Hugo Mota chegando à presidência do Poder Legislativo, no que é que ele deve se pautar? Qual é o entendimento que ele deve se levar? Há muitas pautas polêmicas, voltadas até por questões ideológicas, mas na visão do senhor, qual é a pauta que deve guiar Hugo Mota na presidência?
Olha, Hugo Mota, apesar de jovem, ele adquiriu maturidade suficiente, o caráter, o comportamento, o perfil de serenidade de Hugo Mota ajuda em tudo isso. Diante de um país basicamente, eu diria, polarizado, ele conseguir fazer essa condução tentando convergir esquerda e direita com uma orientação de centro para exatamente ajudar nesses debates todos, às vezes de conflito de executivo, de legislativo, às vezes do próprio judiciário, que em alguns momentos, de certa forma, interfere na pauta do legislativo e assim sucessivamente. Eu acho que o perfil dele, sim, ele ajuda muito, vai ajudar muito a gente sair desse conflito, dessa linha de conflito. Não interessa quem quer que seja, tá legislativo brigando com o executivo ou legislativo brigando com o judiciário, principalmente. Então, o nosso interesse são temas importantes, comuns aos interesses da população brasileira, para a gente tentar sair, como eu falei, um pouco dessa polarização e ver o que de fato é importante para atender demandas históricas, estruturantes, principalmente de pessoas que mais precisam.
Deputado, aproveitando nossa conversa, ontem o presidente do PSDB na Paraíba, deputado Fábio Ramalho, indicou que a oposição deveria definir o nome do candidato em janeiro do próximo ano, ou dois ou três homens para colocar o projeto da oposição em curso. Ele, inclusive, até disse que o senhor teria esse prazo para definir ou não se poderia ser candidato ao governo. Eventualmente, o seu nome toda a eleição é lembrado. Para 2026, esse é o prazo que o senhor estipula também para se decidir se vai ser candidato ou não ao governo do estado?
Coincidência, falei agora há poucos instantes por telefone com o deputado Fábio, outro tema, que foi um tema relacionado ao município de Lagoa Seca. A gente, para discutir esse tema, cada um, assim, reflete da sua maneira, tem seu modo de ver esse processo eleitoral de 2026. Eu penso que a oposição tem várias opções, tem vários nomes. E dificilmente alguém, um dos nomes, já vai firmar algum tipo de eventual radicalismo em torno do seu nome já agora em janeiro, né? Eu acho que talvez a oposição, para poder ela se fortalecer para o processo de 2026, tem que dar à população paraibana várias opções. E essas opções irem trabalhando o processo eleitoral de 2026 e a gente fazendo a avaliação do pensamento da população que pode ser aferida através de pesquisas. Então, se você restringir um nome, talvez seja ruim. Essa questão da política, você sabe que as coisas mudam muito rapidamente. Não existe uma estabilidade de definir que um nome que está bom agora em janeiro de 2025 vai estar igualmente bom lá em outubro de 2026. Portanto, assim, é fertilizar os nomes. Seja o meu nome, não tem problema de discutir. O nome do deputado Pedro Cunha Lima, o nome do deputado Efraim Filho, ou algum outro nome que eventualmente também postular essa pretensão da disputa majoritária em 2026. Eu acho que nós não podemos cessear a discussão de nenhum nome, nem também, tampouco, já obrigatoriamente fazer um lançamento de candidatura, porque você coloca o cara lá para estar na linha de frente do embate em janeiro e talvez por conta das circunstâncias que a gente sabe, até muitas vezes do uso da mídia em desfavor dessa pessoa, eles construíram essa candidatura até 2026. Então eu acho muito cedo. Claro que a gente entende o raciocínio do querido deputado Fábio Ramalho, que preside o PSDB na Paraíba, mas eu acho que é melhor trabalhar com três opções ou até mais e escolher o que tiver em melhor condição em 2026 do que você já condicionar um único nome à condição já de pré-candidato a governador a esse instante e a essa distância das eleições.
Com esse entendimento, o senhor se coloca como pré-candidato ao governo?
Olha, espontaneamente, como você bem citou, meu nome é sempre bem lembrado, né? Isso não pode ser por imposição. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que discutir, tem que refletir. Na realidade, também, circular um pouco na Paraíba para tentar fertilizar e divulgar ainda mais esse nome, para ganhar mais densidade eleitoral. E eu acho que quando for, assim, no início de 2026, aí eu acho que a gente pode, sim, a oposição, fazer a escolha do nome que melhor reunir todas essas condições, que possa, de fato, havendo, claro, o aceito por parte desse candidato, se consolidar como candidato das oposições na Paraíba. Eu acho que 2025 é muito cedo, muito prematuro, mas quem sabe no início de 2026. Agora, para isso, nós temos que ter, na meu entendimento, vários nomes. Eu não vou poder dizer que, se meu nome é citado espontaneamente, que a gente vai dizer que já exclua o nosso nome. Não. Agora, eu estou focado no meu mandato de deputado estadual. Tem muito tempo ainda, eu posso contribuir muito ajudando os municípios paraibanos. Eu estou priorizando essa questão do fortalecimento do meu mandato de deputado federal. Mas, claro, se você é citado espontaneamente, você só tem motivo para agradecer à população paraibana. Às vezes surge uma enquete, as pessoas ligam espontaneamente, às vezes é um comentário no Instagram, no Facebook, é um comentário positivo, é um comentário de estímulo, é um comentário de motivação. Você vai reclamar? Não. Agradecer a Deus, agradecer a confiança da sinalização positiva do povo paraibano e lá no momento certo a gente escolher se vai ser o meu nome, se vai ser o de Efraim, se vai ser o de Pedro e assim sucessivamente, ou outro nome, como eu falei, que possa, de certa forma, surgir no cenário da política paraibana, claro, capitaneado pela oposição. Estou falando no caso de candidato a governador. E aí também, naturalmente, se for bem observar, nós teremos candidatura para governador e duas vagas para o Senado Federal. Duas vagas para o Senado Federal. Então tem muita oportunidade de espaço para discutir e para a gente tentar se entender em torno de um, de dois, de três ou mais nomes.
Deputado Romero Rodrigues, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite.
Boa noite, meu querido Alisson. Obrigado de coração a você, a Aeron. E deixo um abraço fraterno. Que Deus abençoe todos os queridos ouvintes.
Hora H! 6h40 na Hora H, Romero sendo Romero, levando com a barriga, bem, não é assim, não tem a hora, tá lá, lá, para lá, e assim vai levando aí até alguém cansar, né?
Sabe quantas vezes Romero vai ser candidato, Aronson?
A não ser que bota ele nas costas, né? Só carregando assim.
Nenhuma.
Mas o Romero já entendeu, tá? Vai administrar esse tempo aí. Como eu disse ontem, Fábio Ramalho está sendo cortês com o Romero, porque ele tem a precedência, digamos assim, sobretudo para quem foi tão insensado nos palanques recentes em Campina Grande, pelo prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Várias vezes Bruno lançou, obviamente, para afagar Romero Rodrigues, para trazer o eleitor simpatizante de Romero para perto, o nome do deputado federal para o governo do estado. Mas está claro quem quer ser candidato e não faz segredo e nem tem preocupação com prazo, já diz que é. Chama-se Efraim Filho, o dono do partido mais importante da oposição na Paraíba. E quem mais se mobiliza pessoalmente entre as bases políticas. Aliás, bases que inclusive se infiltram dentro dos domínios do território do Palácio da Redenção.
Falando nessa novela, eram envolvendo União Brasil, ontem a gente trazia toda aquela polêmica entre União Brasil e Republicanos. A gente conversa agora por telefone com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Deputado, depois dessa ebulição, tudo já foi superado? Como é que está a relação do Republicanos e União Brasil para 2026? Boa noite para o senhor.
Boa noite a você, Alisson, a Aeron, a todos que fazem o Hora H. É um prazer estar dialogando com você e com todos os seus ouvintes. A aliança e a harmonia e a amizade que os componentes do Republicano têm com o pessoal do União Brasil foi de ontem, é de hoje, e esperamos que seja de amanhã também. Nenhuma anormalidade. O que eu disse foi uma pergunta, uma provocação de um jornalista, e eu respondi daquilo que eu acredito que seja a verdade, que seja aquilo que eu tenho como certo. Então, fiz a resposta dentro daquilo que eu acredito ser verdadeiro, sem querer atingir, sem querer magoar e sem querer diminuir ninguém. Apenas fiz um comentário que, na minha lógica, na minha opinião, é um comentário racional e verdadeiro.
Obrigado, deputado, pela participação aqui na Hora H. Está gerando muita polêmica, eram muitas ações e reações. Aguardar quais serão os desdobramentos para as eleições de 2026. Falando na Assembleia Legislativa da Paraíba, agora há pouco a Casa, em nome do presidente Adriano Galdino, emitiu uma nota sobre a situação envolvendo o padre Fabrício Timóteo. Vou trazer o que diz a nota da Assembleia.
Atenção, o que diz a nota do Poder Legislativo da Paraíba sobre a transferência do padre Fabrício Timóteo de Itaperuá para Santana dos Garrotes.
A Assembleia Legislativa da Paraíba, em nome de seu presidente, deputado Adriano Galdino, manifesta solidariedade ao padre Fabrício Timóteo pela recente transferência da paróquia São Sebastião em Itaperuá, onde ele ocupava o cargo de pároco, para a paróquia de Santana dos Garrotes, bem como pela nomeação ao cargo de vigário. A Assembleia diz que reconhece e exalta o trabalho incansável do padre Fabrício em Itaperuá, onde, através da missa de cura e libertação, promoveu momentos de fé, esperança e união que ultrapassaram as fronteiras da cidade, atraindo milhares de fiéis de diversas regiões do Brasil. Esses encontros, continua a Assembleia, fortaleceram a espiritualidade do povo paraibano e trouxeram importante movimento movimento de renovação da fé. A transferência do padre Fabrício causou comoção e revolta entre os fiéis, não só de Itaperuá, mas de toda Paraíba e do Nordeste, que reconhecem sua missão e dedicação à igreja. Em nome do povo paraibano, expressamos, diz a Assembleia, nosso respeito e gratidão por sua obra e reiteramos nosso apoio ao padre e aos fiéis que tanto se inspiraram em sua caminhada pastoral. Que a fé e a missão do padre Fabrício continuem a iluminar o caminho de todos os que seguem. Essa é a nota divulgada agora pela Assembleia Legislativa da Paraíba.
A paróquia do padre Fabrício era a paróquia de São Sebastião. São Sebastião foi um mártir e santo cristão morto durante a perseguição levada a cabo pelo imperador romano Diocleciano. As coincidências. 6h44 na Hora H.
Hora do intervalo comercial.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A sua participação no 993465236, repetindo 993465236. E tem mais um programa de hoje. A Sudema deu início a uma operação para investigar o que é que está acontecendo com o despejo de água escura na Orla de Manaíra, em João Pessoa. E como o Tribunal de Contas do Estado está acompanhando a transição de prefeitos no Estado.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h45 agora. Lá, 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 lá. A Hora H
volta já. Pop.
Aproveite os últimos dias do Renova Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Armário multiuso com duas portas, só R$ 10,39. Painel para TV com suporte grátis, só R$ 199. Ventilador de coluna 40 centímetros, apenas R$ 239. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Aproveite os últimos dias do Renova Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Armário multiuso com duas portas, só R$ 10,39. Painel para TV com suporte grátis, só R$ 199. Ventilador de coluna 40 centímetros, apenas R$ 239. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
OBLM.
É demais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
No ar,
ar na Hora H. Estamos de volta, obrigado a você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais em toda a Paraíba. Um abraço pra você em Areia, na Pop FM 105,3. Alô, alô, Solidário na Carol FM. Alô, Rick Jansen, boa noite pra você. Alô, minha amiga Mocinha, um abraço, Mocinha. Pombal na Bom Sucesso FM, boa noite. Conceição FM 100,3. Alô, Souza na Progresso 103,5 FM.
Quem tá abraçando também a gente, Heron, aqui é o Vital Eudes. Ele tá ouvindo a gente, ele é representante de produtos e tá ouvindo a gente agora em Boa Vista. Um abraço para
um abraço.
Então deve estar ouvindo pela rádio Pop Cariri FM de Campina Grande.
Francinaldo tá ouvindo a gente em Barra de Cima. Não conheço. Conhece?
Barra de Cima é a zona rural de São Bento. Tá na Solidária FM 87,9.
Um abraço.
Assim como meu amigo Ivomar Faria Júnior, ouvindo todos os dias da Hora H em São Bento. Um abraço, meu irmão José Monteiro e Rita em Piancó. Vale do Piancó, um abraço. Valeu pela audiência. Obrigado pela sintonia. O Edson Lima tá ouvindo o programa, o que não é o cantor. Mas tá dizendo, Heron, isso é imoral. Transferir o padre Fabrício, isso é muita inveja. Ele só evangeliza. Por causa disso, o bispo não aceita. Fala um pouco mais sobre padre Fabrício. Obrigado, Edson Lima. Eu abri o programa aqui trazendo esse assunto. Agora há pouco a gente trouxe uma nota da Assembleia Legislativa da Paraíba solidarizando com essa transferência do padre. Tem aqui sobre esse assunto Celiano Moura, ele é ouvinte de todos os dias da Hora H, em Sapé, na Zona da Mata, dizendo, Heron,
um abraço.
Qual seria a repercussão se o arcebispo Dom Delson transferisse o padre Nilson Nunes da Missa da Luz para a menor paróquia da diocese e como padre auxiliar do pároco local? Imagine o que seria.
Heron, nesse tema aí, é muito caro para mim, porque envolve diretamente a Igreja Católica, a igreja que eu devo obediência desde que nasci, mas é um tema que causa polêmica, claro, porque o padre Fabrício Timóteo, assim como o padre Nilson Nunes, eles acabaram sendo referência para muitas pessoas que buscavam a evangelização, e isso não há como se negar essa situação aí. Mas acompanhando toda a polêmica, eu acho que é preciso ter cuidado em relação a isso, porque para a gente não transformar e acabar generalizando a Igreja Católica, porque não é de hoje que em muitos temas, em muito que se acontece, casos pontuais acabam generalizando a Igreja Católica e também outras religiões. Essa é uma situação que, claro, dá-se a entender de que o padre Fabrício Timóteo, ele acabou sendo perseguido por questões de ter sua missa proibida, de também de ser colocado em outra paróquia, mas na minha visão, Heron, como católico, como cristão, acho que uma pessoa, seja o padre Timóteo, seja o padre Nilson, ou seja, qualquer padre, enfim, se Heron eventualmente fosse padre, se João Pedro eventualmente fosse padre, se for para se evangelizar, se evangeliza nos grandes ou nos pequenos centros. Ponto. Você pode evangelizar para 1 milhão ou para uma pessoa. Você tendo o dom de Deus e levando a palavra de Deus, você vai conseguir levar a evangelização. Há de se tocar também que a transferência de padres é algo tradicional e que está no código da Igreja Católica, que acontece. Há momentos em que padres não são bem aceitos pelos fiéis e os fiéis precisam conviver com aquele padre, e há momentos em que os padres são bem aceitos pelos fiéis. E aí, quando se há essa mudança, acaba tendo esse choque de realidade e essa questão. Agora, o que acontece, por exemplo, é porque acaba se chamando, fazendo essa comparação de que por que o padre Fabrício foi transferido e o padre Nilson Nunes não foi transferido? Isso é uma questão que a Igreja Católica precisa refletir, sim, porque se há um código que diz que os padres precisam viver esse rodízio, porque vale para um e não vale para outros. E isso acontece também em outras cidades do país. Mas a única questão que me chama a atenção, assim, de ver esse tema, é que eu acho que a gente não pode generalizar como se fosse a Igreja Católica perseguindo o padre. Talvez esse seja o momento para que a Igreja possa rever e pensar como é que agem alguns membros da Igreja Católica. E aí, isso vai de bispo, a padre, a freira, a religioso, a leigo, a quem é fiel e também a outras religiões. Eu acho que só não se dá para generalizar, dizer que a Igreja Católica está perseguindo o padre Fabrício Timóteo. Talvez por questões internas, voltadas lá para Patos, para Taperoá e também para o Sertão do Estado, isso acabou acontecendo. E não se pode admitir que um padre seja perseguido, isso é um padre ou qualquer pessoa, por evangelizar. Isso aí a gente não pode admitir de forma nenhuma. Agora, acho que a única coisa que não se deve fazer é generalizar como se fosse toda a Igreja Católica contra o padre Fabrício Timóteo, que isso não é o que está acontecendo. E nem, eu acho que a Igreja não é contra nem padre Fabrício, nem contra padre Nilson, nem contra ninguém. A Igreja é a instituição que eu falo, né?
Por isso que eu fiz questão de dizer que é uma decisão do bispo de Patos, da diocese. A Igreja é feita por pessoas e pessoas, né, tomam decisões. E o que se questiona em relação ao padre Fabrício não é nem a transferência dele, mas a forma, o que está, a narrativa que está sendo feita, né? O roteiro, ela cumpre passos. E é indisfarçável o movimento que tenta calar o padre. É tão verdade o que você está dizendo, que a evangelização pode ser feita em qualquer lugar, que ele está fazendo isso. Ele fez isso, essa evangelização, tem cumprido o seu papel numa cidade do tamanho de Itaperuá. E faz uma missa que atrai gente de todas as outras regiões da Paraíba e até fora da Paraíba. É uma missa de 30, 40 mil pessoas, né? Então, essa é a questão. Essa é a questão que está sendo colocada. É uma tentativa de calar o padre. Porque ele, além de ser transferido, ele vai ser o auxiliar do padre, do outro padre. É uma punição pública, escancarada, indisfarçável. E a pergunta que se faz é: qual é o crime que esse padre cometeu? De se destacar? De pregar uma mensagem que é tão forte, da forma que ele prega, que chama tantas pessoas para perto de Deus e da Igreja? Ou tem outras coisas? Se tem, que seja claro, que seja transparente com as pessoas. E detalhe, o padre Fabrício está passando por todo este calvário, este deserto, em silêncio, calado. Está literalmente cumprindo os cânones da Igreja. Mas nós não podemos ser subservientes à desonra. Não dá para sermos subservientes à nossa consciência. E quando a consciência grita que alguém está sendo vítima de uma injustiça, aí não tem liturgia, não tem cânone e não tem nenhuma regra que seja superior à necessidade de se falar sobre essa injustiça. Ainda que isso não tenha nenhum efeito prático. Mas é uma questão de consciência. E é lamentável que a gente esteja gastando tempo para discutir um assunto desse que é interno da Igreja, mas que afeta tantas pessoas que, de alguma forma, foram alcançadas pela mensagem proferida pelo padre, mas que não é a mensagem do padre, é a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Isso não é pontual. Sempre que alguém surge com algum tipo de liderança ou de movimento que foge à regra, que ultrapassa a média, é sempre de alguma forma asfixiado, principalmente por uma, entre aspas, sem nenhuma ofensa, a velha guarda de setores da Igreja, que eu imagino que não representam o todo da Igreja. São decisões pontuais que terminam sendo feitas dessa forma e que geram realmente repercussão e reações. O mínimo que as pessoas que gostam do padre podem fazer é demonstrarem a sua insatisfação.
Vamos para a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
O SUDEMA deu início a uma operação para saber o que é que está acontecendo na praia de Manaíra. Gabriel Albuquerque.
A Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba realizou, na manhã de hoje, uma varredura nas galerias pluviais que desagam na praia de Manaíra, em João Pessoa. No local foi encontrado um escoamento expressivo de água em uma coloração escura. Na mesma operação, a SUDEMA fez testes para a instalação de robôs nas tubulações com o objetivo de identificar possíveis ligações clandestinas. O superintendente de meio ambiente, Marcelo Cavalcante, explicou como vai funcionar o uso desses equipamentos nas fiscalizações do órgão.
Nós estamos aguardando chegar um equipamento, que é um robô que entra dentro da galeria e faz a filmagem, né? Esse equipamento foi um contrato feito pela Secretaria de Infraestrutura do município, esse equipamento chegou hoje. Então, nós iniciamos esse trabalho colocando esse equipamento. Ele vai percorrer toda a tubulação desses pontos de lançamento e a gente vai tentar identificar se existe algum lançamento ainda dentro da tubulação. Né? Então, o trabalho começou hoje para que a gente possa fazer essa averiguação.
Da redação do Portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Missão cumprida.
Obrigado, Gabriel. No oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente, o sabor da Paraíba nas mesas do Brasil. Esse é o original, é o que a Paraíba inteira toma e que o Brasil respeita. E é com o oferecimento do Café São Brás que a gente vai se despedindo de mais uma edição da Hora H. A você de casa, do carro, do trabalho, muita paz no coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite e até amanhã na Hora H. Valeu.
E de mudar a minha história.
Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
O meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz. E de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Mais vacilar, se você não quiser mais vacilar.
O dia todo.
O dia todo.